Boa noite. Havendo quórum legal, declaro aberta a sessão. Solicito ao vereador Pedro Costa para que faça a leitura de um trecho da Bíblia.
Não te glories pelo dia de hoje, pois não sabeis o que dará de si o dia seguinte. Amém.
Registro a presença do suplente de vereador Dércio, do meu ex-colega de Tecnoplanto Alexandre e da pessoa mais famosa do bairro do Ribeiro, nosso amigo Thomas. E os moradores da nossa futura rua agora, né, com nome. Sejam bem-vindos. Coloco a ata da sessão anterior em votação. Aprovado por unanimidade. Solicito ao secretário que faça a leitura do expediente.
Recebemos hoje na casa um convite da Associação de Pessoas com Deficiência de Barra do Ribeiro, onde convido os vereadores para participar do encerramento da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência, que acontecerá no dia 28 de agosto de 2018, com a participação da Fadergues, a ONG Caminhadores e da APAE de Barra do Ribeiro, nas dependências do Clube 7 de Setembro, aqui na cidade. A programação às 9 horas e 30 minutos é a abertura, das 10 horas às 12 é a realização das oficinas sobre acessibilidade em edificações, sobre acessibilidade e sobre o lazer inclusivo. À 1h15 da tarde, oficina referente à família das pessoas com deficiência, desafio e superação, a apresentação de alunos da APAE e a oficina de lazer inclusivo. Às 14 horas e 45 minutos, a oficina com a associação, onde vai ser realizada a montagem de andadores em canos de PVC para crianças com dificuldades de locomoção. E às 16 horas e 30, o encerramento. Na ordem do dia, hoje temos o projeto de lei número 18 de 2018, que dá nome de Travessa Carlos Pinto de Albuquerque, que é uma travessa da cidade. Temos a proposição número 94 de 2018 dos vereadores Claudir, Lucas e Atos. É um pedido de providência que o setor de trânsito da municipalidade estude a possibilidade de implantação de mão única e de estacionamento oblíquo no lado esquerdo da via na rua Joaquim Evangelista, Antônio Joaquim Evangelista, no trecho compreendido entre as ruas Coronel Araújo Ribeiro e Barão do Jacuí. A proposição número 95 de 2018 do vereador Lucas Campos, Eduardo Bischoff, Atos Amaral Maicá e Claudir Silva, pedindo de informação, solicitando informações sobre a revisão geral anual dos salários dos servidores e qual a previsão. A proposição número 96, apresentada pelos vereadores integrantes da Casa Legislativa, é uma moção de parabenização, onde parabeniza o Thomas Cortinar Silveira pelo título da competição gastronômica realizada pelo canal GNT. Proposição número 97 de 2018, dos vereadores Lucas, Eduardo e Atos e Claudir. É um pedido de informação solicitando ao Executivo Municipal informações sobre a cedência do uso de terrenos para Corsã instalar reservatórios de água nos bairros das Três Vendas e Mate Doce. Proposição número 98, dos vereadores Eduardo e Lucas. É um pedido de informação se existe previsão de arrumarem um aparelho de raio-x ou a compra de um novo aparelho. E a proposição número 99 de 2018 é uma proposição encaminhada pela mesa diretora, onde está encaminhando ao executivo as proposições feitas pelos vereadores mirins. Era o que constava.
Obrigado, Eduardo. Em tempo, registro a presença também do jornal Novo Tempo. Passamos para o pequeno expediente. Com a palavra, vereador Cirineu.
Senhor presidente, colegas vereadores, Thomas, homenageado desta noite, seu pai, Dércio, suplente vereador, senhoras e senhores aqui presentes, o nosso consultor jurídico, Dado Ibner. É, a nossa pauta hoje, ela inicia com o projeto de lei 18/2018, onde dá nome de travessa Carlos Pinto de Albuquerque, é uma travessa da cidade. Não há nenhuma discordância, todos os vereadores aqui estão cientes da necessidade e cientes da legalidade desse pleito, e com certeza será aprovado por unanimidade, até porque todos firmaram este projeto. Temos em seguida a proposição dos vereadores Claudir Lucas, no que se refere também, e do Atos, né, pedido de providências, também natural, nada. É, e depois a 95/2018, outro pedido, já um pedido de informação. E eu vou me ater agora à proposição 96/2018, apresentada por todos os vereadores dessa casa, que vem a dar os parabéns ao Thomas pela participação no programa da GNT, e em especial pela forma carinhosa como ele falou de Barra do Ribeiro. Quando você disse assim, bah, hoje eu sou o cara mais importante lá em Barra do Ribeiro. Isso é bonito, a gente vê que as pessoas têm orgulho da Barra, e você já não é a primeira vez que se dedica a essa questão gastronômica, já participou do programa da Ana Maria Braga, eu até tirei algumas receitas aqui, ainda brinquei, ó, tô com as receitas aqui, e cada vez mais a gente vê como a gastronomia está atraindo as pessoas, né? Nos diversos programas que a gente assiste na televisão, você encontra odontólogos, advogados, administradores, todos partindo para a gastronomia, né? Então, essa paixão de criar, recriar sabores, isso é um privilégio. Eu sempre digo assim, o autor de um bom prato, ele se equivale a um poeta. Poeta do sabor. E você tem esse dom, que isso é um dom, não é qualquer um que consegue produzir esse tipo de qualidade, de serviço. E te desejo, da minha parte, sucesso nessa carreira. Um dia ainda vamos ouvir falar do chefe Thomas, né? E tenho certeza que é um futuro promissor nessa área. E, mais uma vez, eu agradeço pela forma carinhosa como tu te referiu à tua terra natal. A Barra do Ribeiro tem realmente orgulho de ti e és hoje uma pessoa de destaque nacional e mais ainda para os teus conterrâneos aqui de Barra do Ribeiro. Dando seguimento também a uma proposição aqui que é a partir da mesa, a 99/2018, que encaminha as proposições que foram feitas pela Câmara Mirim. E eu torno a falar aqui da importância desse projeto da Câmara Mirim e da importância de ver essas crianças empenhadas e a qualidade das suas proposições. Elas envolvidas com todas as questões da comunidade, comunidade escolar, comunidade onde elas residem. E o mais importante, a seriedade. Eles vêm aqui para a tribuna com uma determinação e com conhecimento daquilo que eles estão pedindo. E isso é muito bom. Isso é sinal que estão se formando ali os políticos do futuro. Políticos que às vezes são mal interpretados, mal compreendidos, porque são generalizados, né? No país, como em outros países, existem os maus políticos, né? Então, cria-se aquela versão de que o político é um mau elemento. E não é assim. As novas gerações que estão surgindo agora, dentro desse contexto da Câmara Mirim, já prova que a política não é tão ruim assim, que é necessário e que eles estão iniciando esse trabalho, mas iniciando com uma qualidade que, às vezes, a gente até pode dizer assim, deixa uma ponta de inveja pelo envolvimento que eles têm nas sessões da Câmara Mirim aqui. E as proposições que estão sendo encaminhadas, creio todas aprovadas aqui pela Casa, serão encaminhadas ao Executivo e a quem de direito, e, dentro do possível, tenho certeza, serão atendidas. Muito obrigado nesse momento.
Obrigado, vereador. Em tempo, também registro a presença do nosso amigo Rodrigo Tomé, com sua esposa Valesca, mais conhecido como Palhaço Formigão. E agora o Barrinha do Tia também, né? Passo a palavra para a vereadora Johnny.
Senhor presidente, colegas vereadores, pessoal da nossa rua lá que a gente teve na última sessão, na rua atrás da escola Carlos Pinto de Albuquerque, que hoje vai ser o dia de vocês realmente ter o nome daquela rua. Dércio, Thomas, meu sobrinho neto, que foi o vencedor do programa e muito mais, vai ser muito mais vencedor, já é um vencedor e vai ser muito mais, oxalá. E isso a gente fica com muito orgulho, nós temos muito orgulho, todos nós barrinhos. Eu quero me retratar nessa tribuna quanto ao tão sonhado nome da rua, que fica na rua atrás da escola Carlos Pinto de Albuquerque, é isso, né? E fico feliz de... Isso aí é um pedido muito antigo, é antigo demais. Faz muitos anos que o pessoal vem pedindo o nome desta rua. Como deu ganho de causa lá no Poder Judiciário, na última sessão, então, iriam encaminhar uma proposição para o Executivo mandar para esta casa um projeto de lei. Sendo que nós, aqui dessa casa, poderíamos fazer o projeto de lei do qual foi solicitado por esta vereadora e os demais nobres edis. Então, está aqui. Não vamos adiar mais o nome dessa rua. Hoje vai ser aprovado. Se caso vetem lá, a gente derruba o veto aqui, mas acredito eu, acho que a mesa se comunicou com o executivo ou não, porque eu vejo proposições aqui com pedidos de informações, que me surpreende o presidente pedindo informação para o prefeito, mas não estão na mesma sintonia, mas aí já adianta metade do caminho, vocês saem daqui hoje convictos que vocês vão poder obter a ligação de luz e água, né? É uma coisa assim. E vão ter o nome da rua garantido, do qual vocês barganharam, pediram na justiça e ganharam lá, judicialmente. Então, não é nós que vamos impedir vocês de ter o nome da rua. Se nós podemos colocar o nome da rua, saiu daqui esse projeto. Saiu desta casa, de todos os nobres edis, de todos os nobres vereadores. Então, eu fico feliz com isso. Quanto ao Thomas, né, que tem uma moção de parabenização, que ele concorreu a uma competição gastronômica no canal GNT. Eu fico feliz, ele também concorreu na Ana Maria. Como não vai ficar feliz, né? Um barrense, um parente, né? Ganhando um tão lindo título, do qual escolheu como profissão. E eu acho que essa aí, Xande, essa aí saiu dos cortinados fazer comida, né? Essa aí não veio do Silveira, não. Então, acho assim, ó, a tia fica bem feliz. Feliz mesmo, né, de tu ter ganho esse prêmio e tu vai longe, quiçá Paris, levar Barra do Ribeira, né, o sonho de todo o chefe de cozinha. Então, parabéns mesmo, de coração. E é o nosso orgulho, com certeza. Hoje, aliás, não hoje, já há mais tempo, né, desde quando foi para Ana Maria, para Globo, pipi. Já é mais importante no município, pode ter certeza. Aonde vai para a telinha fica bem importante, né? Mas não é só essa a importância. A importância é fazer o que se gosta. Quando se faz o que se gosta, as coisas realmente vêm acontecer. E conte comigo, que precisar, estou aqui, presente. E vamos tocar o barco e vai lá, vai longe, muito longe ainda. Este é um futuro guerreiro. Parabéns. Quanto à previsão que pediram aqui o vereador Eduardo Bischoff, do MDB, e Lucas também, é uma proposição que foi feita em campanha, não é? De reativar o raio-x. Mas, pelo que eu vi, Isso aqui era para ter colocado na, quando a secretária veio aqui, né? Perguntado para ela, mas não foi colocado. Eu não sabia que estava estragado. Mas aí eu fico pensando, foi feito em campanha isso, né? Que iriam colocar o aparelho raio-x a funcionar. E a compra, ou a compra de um novo aparelho. Isso é primordial no município, né? Tem uma colega minha que está morando em outra cidade, Canoinha, Santa Catarina. E ela me mostrou uma clínica que tem convênio com o SUS.
De Líder?
De Líder. Maravilhosa. Então, eu fico bem feliz quando trazem sugestões para a nossa cidade, que pode se fazer. Se é feito em outro estado, com certeza pode se fazer aqui, porque não muda o país, só muda o estado. E fica no órgão, então, federativo, que é na nossa União. Então, se foi feito lá, pode se fazer aqui. Então, é uma coisa bem interessante. Eu vou pedir para depois fazer uma cópia e mandar para a secretária um modelo do que é que tem que ser feito para colocar uma clínica do SUS ali no nosso pronto atendimento. E não podemos deixar cair em esquecimento de que a Barra merece. A Barra merece estar limpa, a Barra merece ter uma saúde de qualidade, a Barra merece termos uma educação de qualidade, a Barra merece muito mais. Então, e nós estamos aqui para isso. Então, eu fico pensando, se foi uma promessa de campanha, e o então, doutor Eduardo, o vereador Eduardo, sabe que não está funcionando, juntamente com o Lucas Campos, que são do governo do Jair, está acontecendo alguma coisa, eu fico preocupada. Aí eu me preocupo. Aonde a Câmara não está em harmonia com o Executivo, está perguntando ao Executivo coisas que poderiam perguntar no bate-papo, e está perguntando oficialmente por esta casa, aí eu me preocupo. Aí eu venho me preocupar. É realmente não estar dando ouvidos a um médico, de profissão médico, né, que realmente sabe das reais necessidades da saúde no nosso município. Então, eu estou preocupada, e sendo ele do mesmo partido do prefeito. E o Lucas, que é o nosso presidente da casa, que também apoiou o prefeito, que... Dentro da secretaria lá, detém a Secretaria de Educação no nosso município. Então, isso me preocupa, está me preocupando mesmo. Não é motivo de felicidade para mim, nenhum, porque eu acho que... Eu acho não, eu tenho certeza que os três poderes têm que caminhar juntos. Executivo, Legislativo e Judiciário. E aonde a coisa começa a pender para um lado, é sinal que a vaidade está pegando. Então, eu digo ao prefeito Jair que... Ele deve estar escutando, vai ver a reunião, né? Não esqueça, Jair, as tuas origens. Não esqueça quem te botou lá foi o povo. Não esqueça que hoje é prefeito pelo povo e que prometeu. Prometeu concurso, prometeu N coisas. Uma é o raio-x e até hoje não funciona. Então vamos cumprir, no mínimo, as promessas que fez. Quanto aos funcionários públicos, eu tenho a informar que o prefeito, então, Vete depois vai falar aqui, se o professor... Quem pediu aqui? Eduardo, Atos, Claudia, né? Revisão anual, geral anual dos salários dos servidores. O Jair fez uma reunião com o presidente do sindicato e disse que não tem previsão de dar aumento porque não tem dinheiro. E poderá vir a oferecer um aumento, então, já aviso de antemão. A oposição sempre sabe antes, né? Não sei por quê. Que em dezembro ele poderá vir a dar o aumento. Então, preocupante. A nossa cidade, eu digo a todos vocês, colegas vereadores, está na UTI. Porque, olha, ó, andem pelo nosso município e analisem o que está acontecendo. Vão nas secretarias e analisem o que está acontecendo. A nossa cidade está um caos. Então, só vem pelas redes sociais e vocês vão observar. Não venham dizer que está a mil maravilha, que não está. O trivial não está sendo feito no município. Muito obrigada, colegas.
Em tempo, também registro a presença do ex-vereador e presidente do Clube Atlético Nacional, Jorge Leandro de Caldas. Com a palavra, vereador Atos.
Senhoras Senhor presidente, secretário da casa, senhores vereadores, vereadora Dione, gostaria inicialmente de cumprimentar o vereador suplente Dércio, que está acompanhando conosco essa reunião. O Thomas também gostaria de parabenizar, juntamente com teu pai, pelo que tu trouxe para a Barra do Ribeiro. Sempre é bom ter alguém que leva e eleva o nome da Barra. Tu realmente está começando, mas está começando muito bem. E a Barra agradece esse trabalho que tu fizeste junto à gastronomia em Porto Alegre. Tá? Então, estamos bastante honrosos ter tu como companhia hoje, teu pai. Tá? Gostaria também de cumprimentar o jornal Novo Tempo, os nossos, que eu digo artistas, porque realmente são, Rodrigo e Valesca, também que fazem parte, mais uma vez, aqui na Câmara. Também a gente fica muito orgulhoso tê-los aqui, porque a gente sabe que vocês fazem um trabalho muito bom dentro da nossa comunidade, até filantropicamente, às vezes. Eu também gostaria de cumprimentar os moradores que estão conosco. A respeito do nome da rua. Eu acho assim, ó, como estava judicializado, a gente não poderia fazer nada. Então, não era nada conosco. Vem para cá, como disse a vereadora Dione, a gente está aqui para... não para trancar nada, a gente está aqui para destrancar. E eu acho assim, ó, que vocês realmente batalharam bastante para que chegasse a esse tipo de posição. Ganharam na justiça e hoje, com certeza, unanimidade aí, não vou entrar muito no mérito da questão, mas eu quero parabenizar vocês, que vocês fazem se merecer por esse trabalho. Gostaria também de cumprimentar o Jorge Leandro, que está conosco também aí, dizer para ele boas-vindas, que ele venha sempre aí participar dessas reuniões legislativas. Quanto às proposições... 094, 096, 095, já foram bastante enfatizadas. Então, não gostaria de repeti-las, né? Porque já está com tudo nominado. Então, acho que não faz uma, assim, para a gente estar colocando que os vereadores que me antecederam fizeram, né? Então, estamos juntos nisso aí e, com certeza, essa casa está fazendo o seu trabalho. A proposição 99/2018 de encaminhamento dos vereadores mirim nessa casa, de 024 a 048, estão sendo encaminhadas para o Executivo Municipal. Então, realmente isso aqui é uma grande conquista que a Câmara de Vereadores teve em abrir espaço para que os vereadores mirins tomem conhecimento da vida política de Barra do Ribeiro. Porque acreditamos que nós, que já estamos com faixa etária, já saindo, bem dizer, do movimento político de Barra do Ribeiro, nós temos que dar espaço realmente para o jovem. Porque o jovem vai ter essa possibilidade futuramente de estar ocupando as cadeiras que hoje nós ocupamos. E com certeza eles têm um aprendizado, têm um início político, realmente foi muito interessante. Então, parabenizo todo esse jovem que realmente estiveram conosco aí. Eu não pude estar, porque eu estava com a minha esposa doente, então não participei. Mas senti bastante não estar presente. Mas que realmente foi uma grande conquista essa vinda deles aí, para eles futuramente e para a Barra também. Isso é um conhecimento bastante interessante. Então, quero dizer que para o momento era só. Tá?
Obrigado, vereador Atos. Passamos para o grande expediente. Com a palavra, vereador Cirineu.
Senhor presidente, senhores colegas vereadores, estendo a minha saudação ao Jornal Novo Tempo, ao casal Rodrigo e Valesca, ao ex-presidente dessa casa, o vereador Jorge Leandro de Caldas, e trago aqui um assunto nesse grande expediente que totalmente adverso à boa notícia da conquista do Thomas, foi ver essa semana o nosso município como manchete de mais um acidente na BR-116. É lamentável que continue acontecendo esses acidentes, grande parte em razão da falta da duplicação da BR-116. Não vou dizer que a culpa é só disso, às vezes é um pouco de imprudência de quem está ao volante, mas o pai do Thomas, que é motorista profissional, sabe bem dos riscos que as estradas brasileiras oferecem, e muito maior ainda quando não é duplicado. A duplicação, sem dúvida, evitaria que acontecesse acidentes desta ordem. Não que aqui na Freeway não acontecesse acidentes com óbitos, mas a gente vê a estatística é bem menor do que no nosso trecho. E todos nós escutamos atentamente as notícias quando o DENIT fala que o nosso trecho parou em razão da impossibilidade da empreiteira, inclusive foi motivo de uma proposição desta casa, que solicitou informações. Por que não chamaram, então, o segundo colocado da licitação? E, nesse meio tempo, surgiu também a possibilidade do Batalhão de Engenharia do Exército Brasileiro de vir assumir esses dois trechos e concluir entre Guaíba e Tapes, o que já seria muito bom se isso se concretizasse. A gente espera, fervorosamente, que isso um dia se resolva e que, pelo menos, diminua esses óbitos que têm acontecido, pessoas inocentes que estão morrendo nessa estrada. E a gente fica pensando assim, se gasta tanto dinheiro em outras coisas, tanto dinheiro acaba sendo desviado nesse país, e quem sabe se esse dinheiro tivesse já sido canalizado para uma obra dessa magnitude, quantas pessoas estariam hoje com as suas famílias e quantas famílias não estariam chorando hoje pelos seus entes queridos. Então, isso é um assunto que toca muito a gente e entristece de ver que isso está acontecendo no nosso trecho, e a Barra do Ribeiro passa a ter esse tipo de manchete. Mas, olha, Barra do Ribeiro, mais um acidente. Quando não é aqui no trevo de acesso, é um pouco mais para lá ou para cá, mas tudo isso a gente espera que se resolva e que um dia acabe. Lamentavelmente, torno aqui a citar o Alexandre, ele sabe muito bem o que eu estou dizendo. Ele é um motorista profissional consciente, mas tem muitos motoristas profissionais que abusam um pouco nas estradas. Não só motoristas de caminhões, como também os motoristas de veículos de passeio. E isso é uma questão de educação que é muito difícil de mudar. A vereadora Johnny tem aqui o centro onde se obtém as carteiras de motorista, e ela sabe como é importante, né, o treinamento e a orientação do jovem quando está tirando a sua primeira carteira de motorista, para que ele tenha consciência, né, da maneira de dirigir, e lembrando sempre que o que está conduzindo, na verdade, uma arma. E que as pessoas tenham um pouco mais de cuidado, que as pessoas tenham um pouco mais de consciência que estão ao volante e que pode causar essas tragédias. Era isso no momento. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Cirineu. Com a palavra, vereador Claudir.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, suplente Délcio, Thomas, seu pai, parabéns pela mais uma conquista, que seja uma de muitas, né? E os moradores da tão esperada rua, né? Que, Deus quiser, hoje vai ser resolvido esse assunto. E meu amigo Rodrigo, Ana Valesca, que um casal que estão se empenhando aqui no nosso município, né, e dar os parabéns que hoje iniciou a aula de música e canto na PAE, né, parabéns, Rodrigo e Valesca, e contam com o meu apoio, conforme a gente tinha combinado, pode contar com o meu apoio. Então já, acho que já foi falado bastante a respeito dessa travessa da Carlos Pinto Albuquerque, finalmente então já está resolvida essa situação, graças a todos os colegas que se empenharam nessa. E a proposição também que coloquei junto com meus colegas de 094, 2018, que onde pede o estacionamento oblíquo na rua Antônio Joaquim Evangelista, que é onde vai ser o mercado do Alemão, ali onde era a antiga fábrica de calçada, a esquia ali, que um empresário daqui do nosso município pediu para a gente, para me conversar com meus colegas, para a gente estudar essa possibilidade de fazer esse estacionamento oblíquo. E conversei com eles, todos me deram o apoio, que a gente tem que dar condições para os comerciantes e empresários que estão investindo aqui no nosso município. Então, e o Thomas, né, mais uma vez, parabéns. E essas outras proposições também são de grande importância, pode contarem com o meu apoio. Muito obrigado.
Obrigado, Claudir. Com a palavra, vereador José Luiz Gonçalves.
Boa noite, presidente, secretário, colegas vereadores. Emaico, Juliana, Jornal Novo Tempo, suplente Dércio, Thomas, Dona Vera, Valesca e o esposo e os demais convidados, os demais presentes, perdão. Gostaria só de acrescentar o que os colegas falaram a respeito da nova rua que vai ser definida hoje, vai entrar em votação. Dizer para vocês que o primeiro passo já foi dado. O primeiro passo foi dado. Mas depois disso, tem outras etapas junto à CE, junto à Cursã, que também tem que levar em conta. Só o nome da rua não basta. Tomei a liberdade, falei com o presidente dessa casa ontem e convidei ele para participar comigo de uma reunião com a nova gerente regional de Guaíba, e ele ficou encarregado, digamos assim, de convidar os demais colegas. Creio que nenhum poderia, por compromisso, aí eu tomei a liberdade de ir falar com a gerente, para de antemão ela me orientar, uma vez tendo o nome da rua, como os moradores de lá vão fazer para ter sucesso. E segundo informações que ela me passou, foi de grande valia. Depois eu passo outro dia para vocês, uma vez que esse primeiro passo foi dado, o próximo passo é conseguir essa documentação que ela já me passou, estou tudo anotado aqui, para que vocês venham ter êxito nessa etapa. E que vocês venham contar comigo também. Parabenizar o Thomas pela conquista. E é isso aí, né? A vida é feita de desafios e você está de parabéns, tá bom? E espero que venham outras conquistas por aí. E dizer também ao meu colega Eduardo que estou satisfeito com a volta dele, pela se recuperada do quadro clínico, apesar de ser um médico, e ao colega Vete também, que está aqui presente. E era isso. Obrigado a todos.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereadora Johnny.
Continuando a saudação, então, eu quero saudar o vereador Leandrinho, que está escondidinho aqui do lado. Parece que está voltando ativa, louco de vontade de voltar para essa casa. Seja bem-vindo, vereador. Quero agradecer a presença dos nossos ouvintes que estão em casa, né, os nossos assistentes que estão em casa. José Garcia, Ana Vec,
Não, vou falar aqui, né? Felipe Naibert, nosso suplente de vereador, Alan Lima, Dirceu Priso, Eduardo Garcia, Tatiane Nunes Cortinaz, olha a tia aí, ligadinha, Lenice da Silva, Márcio Burges, Mara Regina, Eduardo Ubner, opa, rodado, Adenir Souza Pecker, Almir Lima, Rafael Dagarão, Juliana Galgaro, Laís Gassen, Márcio Jardim, Márcio Rocha Berquiste, Kátia Sarim Melo, Margarete Ferraz. É um orgulho para nós dessa casa termos vocês aqui assistindo e mais 17 pessoas em casa nos assistindo aqui na Câmara de Vereadores. Eu fico feliz com isso. Não estamos falando aqui ao vento, como cansamos de falar aqui em outros mandatos. Para ninguém. As moscas, né? Ao jornal Novo Tempo, né, Leão? Sempre presente. Então, eu fico feliz. Colegas vereadores, o que eu queria aqui me importar na tribuna, nesse momento, é quanto ao raio-x dos nossos vereadores mirim. A importância dos vereadores mirins nesta casa. Ela eles nos trazem um raio-x da cidade. Eles nos trazem um raio-x de como está a nossa cidade. Eles estão pedindo aqui que organize o prédio do Conselho Tutelar, que está uma bagunça mesmo, a gente esquece às vezes que é muita coisa para fazer. Rede de esgoto na Pastor Luz, quiosque na beira da praia, sinalização para o turismo. Tem um vereador que pede aqui que o prefeito... Por que o prefeito até agora não respondeu as perguntas deles? Não é só com nós, é com o Mirim também. Então, várias proposições que nos passa a real realidade do nosso município. O sistema de coleta seletiva, as crianças estão falando isso. Para nós, eu fico feliz como gestora ambiental. De que vai ter futuros políticos nessa cidade que realmente são preocupados com a coletividade. E começa por aí, nós montando a Câmara Mirim, e nós temos que trabalhar em cima disso aqui. Parabéns, presidente, por reativar a nossa Câmara Mirim. Aqui passa realmente o que está acontecendo no nosso município. Faça uma visita, prefeito e executivo e legislativo, nas nossas escolas. Quantas vezes nós fomos na escola visitar? É preocupante isso aqui. Hoje, o nosso Brasil ele está entupido de redes de ensinos particulares porque não estão dando em excelência um ensino público particular de excelência. Então, não é diferente da nossa cidade também. Então, eles estão pedindo que nós vá lá. Só que os vereadores mirins, eu quero dizer que foge da nossa alçada de nós fazermos alguma coisa. Nós não podemos fazer, nós podemos legislar assim como colocamos o nome da rua de vocês. Saiu daqui. Cortamos o meio do caminho, porque senão ia para lá e ia ficar na gaveta. Nós cortamos o meio, isso nós podemos fazer. Agora, dentro da parte legal. Agora, nós ir lá e mandar pintar a escola, mandar pintar a pracinha, nós não podemos fazer isso. Nós estamos aqui somente para guardar as leis e fazer com que o Executivo cumpra a nossa Constituição Federal, a nossa Constituição, a lei orgânica do município. É este o nosso papel. É legislar. É não deixar o prefeito entrar em fria. Mas, pelo jeito, foge, então, na nossa alçada, muitas coisas. Então, eu vejo aqui a preocupação das crianças, gente. Isso aqui, eu quero pegar o outro também, para nós poder, daqui, tirar todo o raio-x da nossa cidade, porque cada localidade diz uma escola onde sai um vereador, ou dois vereadores. Então, quer dizer, é preocupante o caos que está na nossa cidade. Só vocês lerem ali. Não sei se já tiveram as informações dessas crianças, porque eles não fizeram sozinhos. Eles fizeram em coletividade com a família,
tempo,
com a
vereador.
Escola... Muito obrigado, senhor presidente. Volto nas explicações, então, pessoal. Obrigado.
Obrigado, vereadora. Com a palavra, vereador Eduardo Bischoff.
Na hora Senhor presidente, colegas vereadores, ex-presidente Jorge Leandro Caldas, vereador suplente Dércio, Jornal Novo Tempo, moradores da futura Travessa Carlos Pinto de Albuquerque, Thomas Cortiná Silveira, nosso homenageado. Reservei esse grande expediente para tentar fazer uma síntese dessa sessão. Se acaso não termine, utilizarei da discussão das proposições. Primeiramente, acredito que já foi falado por todos os colegas, mas a conquista da nomenclatura da rua, que é muito mais do que um nome, muito mais que o correio ir até lá com mais facilidade, muito mais que o caminhão do lixo ir lá com mais facilidade, muito mais que a iluminação pública chegue até lá, água, luz, diferenciado por cada lote, por cada casa. É muito mais que isso. É uma conquista que foi numa ação civil pública e que agora essa casa toma a frente, apresentando um projeto de lei, nome da rua. Agora tem um pequeno prazo para o executivo responder, acredito que vai devolver aprovado, e assim está promulgada a lei e dado o nome da rua. Então, acredito que a pior parte, a parte mais dificultosa já passou. Antes tínhamos um embrolho jurídico, que não sabíamos exatamente o resultado, agora sabemos e estamos fazendo a nossa parte. Com relação à revisão geral anual do salário dos funcionários, a gente é sabedor da dificuldade financeira de todos os municípios, e a Barra não é diferente, mas a gente faz questão de saber uma posição oficial do nosso executivo, de maneira que saibamos se existe previsão, se não existe previsão, e não fique só um diz que me disse, enfim. Isso é trazer os anseios do funcionalismo, trazer os anseios da comunidade aqui à casa. É mais que natural, sendo situação, sendo oposição, que a gente questione, até porque nós somos eleitos para isso, para mostrar trabalho, e uma das formas de mostrar trabalho é a partir dos nossos requerimentos, proposições oficializadas e aprovadas nessa casa. Quanto ao meu primo e amigo Thomas Vulgo Manão, vou desde aquele filé frio lá, do arroz ao dente, não compreendido. Tive certeza do teu sucesso, da tua doação, nessa tua profissão que te escolheu. E fica meu parabéns, já foi dado pessoalmente, vibramos juntos. Mas agora, oficializado por essa casa, por todos os colegas, do orgulho da cidade, da Barra do Ribeiro, pela tua conquista, mais uma conquista. E tenha certeza que é só a primeira conquista que tu vai alcançar e trazer de orgulho para nós. Também temos questionamento à Corsã. Nós mesmo, na presidência, o ano passado, realizamos uma audiência lá no Passo Grande, no Colégio Pinós, para tratar da questão da água lá. E naquela situação, naquela discussão com o gerente, com a gerente local, o gerente regional, já sabíamos da disponibilidade da Corsã de instalar novos reservatórios de água nos bairros, desde que o executivo, desde que o município indicasse uma área para se colocar esses reservatórios, de forma que não aconteça o que tem acontecido nos extremos da Mati Doce, Extremosa, Três Vendas, de não chegar água, dependendo do horário, na pressão adequada. Sem contar a falta de água mais rápido quando não se tem esses reservatórios. Uma vez que temos agora um posicionamento, embora informal, mas a princípio oficial da Corsã, de que falta apenas isso, a gente faz questão também, sendo situação, sendo oposição, nós estamos fazendo nosso papel de vereadores, de representar os anseios da comunidade e tentar agilizar, manter a pauta viva, afinal são tantas coisas que acontecem no nosso município. Então esse é o nosso propósito. Quanto ao nosso raio-x, há de se frisar que ele funcionava até o final do governo Nenê Naibert, quando virou o governo, a vereadora Dione sabe disso, parou de funcionar o aparelho de raio-x, pararam de utilizar. Ficou lá cerca de R$5.000 em filme, que hoje estão inválidos, sem utilização. Não houve nem a preocupação de semanalmente alguém fazer, tirar uma chapa para manter o aparelho funcionando, e o aparelho estragou. Chapa, raio-x, chapa, vereador. E, enfim, o aparelho estragou. É uma necessidade importantíssima para qualquer clínico, seja nas fraturas, seja nas situações clínicas respiratórias, enfim. E, desculpe, meu presidente, mas eu sigo falando do raio-x agora nas discussões.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Pedro Costa.
Boa noite a todos, presidente, colegas vereadores, Jornal Novo Tempo, suplente vereador Dércio, Jornal Novo Tempo, ex-vereador Leandrinho, e subo essa tribuna mais para parabenizar aí o Xande, toda a sua família. Não vi o vídeo no dia, mas depois meu sobrinho mostrou, fiquei muito feliz falando na barra ali. Bom que a barra esteja na mídia por coisas boas, não por coisas ruins. Também parabenizar aí o pessoal da Travessa Carlos Pinto de Albuquerque. E pode contar sempre com a gente aí que for para o bem da comunidade. Sobre o pedido de informação do Lucas Campos, vereador Lucas, Eduardo e Atos e Claudir, sobre a revisão geral do salário, do aumento de salários, isso aqui não é aumento, né? É só o índice de 2,5%. A preocupação aqui, se não tem para dar o índice agora, diz que ontem com reunião com o funcionalismo e o sindicato, que teria, parece, para final do ano alguma coisa. É preocupante, porque será que tem previsão, vai ter aumento de receita? Vão diminuir gastos? Isso aí tem que, né, ter um pouco de controle nos gastos públicos, aí, que senão vai virar uma bola de neve daqui um pouco, não busca mais e... vai ficar uma herança maldita aí para os próximos governantes, triste, viu? Sem falar no FAPES, né? Que isso aqui nem precisava, vereador, estar cobrando informação. Por lei, o prefeito, como a gente é fiscal do município, a gente é fiscal, está vereador para fiscalizar como está sendo usado o dinheiro público. E aqui, pelo que eu vendo, está sendo mal usado. Porque se não está tendo dinheiro agora, como vai ter depois? Qual a previsão de orçamento? Então é preocupante, eu como funcionário me preocupo muito com isso aí. Eu acho que agora é o momento de nós aqui, ó. O que deveria ter sido feito? Qualquer dificuldade financeira, o prefeito já, primeiro órgão que ele tem que informar é a Câmara. Agora os vereadores têm que estar pedindo informação sobre uma coisa que é direito nosso aqui de saber. Então é preocupante, porque essa situação aí... Está todos os municípios quase quebrados. Guaíba está na mesma situação. Até saiu essa semana, eu fui a Porto Alegre, cheguei num restaurante, estava um jornal escrito aposentadoria em risco. Na primeira página do jornal de Guaíba. Porque Guaíba parece que o fundo de pensão lá está em quase 12 milhões. Então vocês veem a bola de neve que está. Isso aí, o que eu mais ou menos tenho uma ideia disso aí. Os políticos... tanto nível estadual, federal e municipal, estão preocupados em fazer política, não fazer gestão. E agora está sendo cobrado o preço. A tendência é piorar. Se já estão mal agora, a tendência é piorar. Infelizmente. Então essa é a minha preocupação, tanto como vereador e também como funcionário, porque eu quero um dia vir a me aposentar, se Deus quiser. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador João Francisco.
Senhor presidente, caros colegas, quero cumprimentar a todos aqui já citados pelos meus colegas anteriormente. Vim mais para dar os parabéns para os moradores da Travessa Carlos Pinto de Albuquerque. Vocês merecem, estavam mais do que na hora. Né? E ao Thomas também, parabéns. E todos nós ficamos felizes quando alguém da Barra sai da Barra e se destaca nacionalmente. Isso é muito honroso para nós, como aqui já foi falado. E tu merece que Deus te ilumine cada vez mais na tua carreira que tu escolheste. Parabéns ao Alexandre também. Eu não vou me deter aqui nas outras coisas, porque já foi tudo falado, tudo comentado. Eu não vou aqui me tornar repetitivo. Né? Sim, nós passamos por uma crise... municipal, mas em todas as cidades, não é só aqui, não é um privilégio nosso, né? Mas eu tenho certeza que aos poucos o executivo vai tomar alguma providência e espero que até o ano que vem, todos esses problemas, tanto o raio-x quanto outras coisas que ainda estão pendentes, sejam resolvidos, né? E, obviamente, que tem um momento que não se pode pensar mais em política, em cargos políticos, e sim em administrar uma cidade, que não é nada, afinal de contas, uma cidade também é uma empresa. E creio que não só a Barra, como outras cidades, tem que pensar neste momento, porque nós estamos no meio do ano, praticamente nós estamos só em 2019, e daqui a pouco nós estamos em 2020. Então o tempo está passando muito rápido, e nós temos um nome a zelar, eu e meus colegas, né? E aproveitando esse momento, às vezes a gente faz parte de alguns grupos sociais, Facebook, WhatsApp, e eu fico chateado, não só por mim, mas pelos meus colegas, porque nós somos políticos. E algumas pessoas falam assim, ah, os políticos são todos ladrões. E aí eu escuto ou vejo aquela mensagem e chega a me dar uma coisa aqui por dentro, porque nós não somos ladrões. Tenho certeza, nem eu, nem um dos meus colegas, não somos ladrões. E, ao mesmo tempo, as pessoas chamam os políticos de ladrões, né, Thomas? E isso aí magoa a gente. Porque tem políticos ladrões, óbvio que tem. Mas, quando falam todos, eles eram para citar nomes e não chamar todos de ladrões. Porque imagina, para um pai de família, por exemplo, eu não sou mais o Sirineu, outro, o que seja, o Zé. Ah, político é tudo ladrão. Mas e se fala para uma criança que é filho de um político, como é que fica? Na escola ou em qualquer lugar que seja. Não, aqui na Barra tem políticos honestos e tem políticos que querem fazer o bem da nossa cidade. É difícil, é, mas eu tenho certeza, tenho fé em Deus que isso tudo vai passar e vai melhorar. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador. Peço ao vereador José Luiz que tome assento da presidência. Em tempo também registro a presença do Bruno da Expresso Bar, nosso amigo. Boa noite a todos os presentes, a todos que estão nos assistindo. Venho rapidamente a essa tribuna para não me tornar repetitivo, então serei bem breve. Então, queria também aproveitar o momento e parabenizar e agradecer a todos que estão aqui presentes da futura rua, agora atravessa Carlos Pinto de Albuquerque. Né? Sabemos que essa luta não é de agora, que há anos e anos. Desde o início do nosso mandato, quantos moradores já pediram para os vereadores alguma providência? Né, Claudir, Zé e os demais que também já estiveram junto. E agora, como eu já havia citado na sessão anterior, o vereador ali, Zé, também por iniciativa dele, atingiu na veia, descobriu o problema, a situação que andava. Então, graças à iniciativa também desta Câmara, cortamos o caminho, estamos enviando o projeto e tenho a certeza que problema resolvido. Esperamos, se Deus quiser. E também queria aproveitar o momento, parabenizar o nosso amigo Thomas aqui, muito feliz, né, com a conquista dele, né, com toda a coragem que ele teve de inventar e arriscar coisas lá no programa, né? Que às vezes a gente fica pensando no nosso dia a dia, pô, a gente não arrisca, né? Não tenta fazer algo diferente. Ele foi lá mesmo sem ter usado, era um sifão, né? Foi lá e tacou ali pau e fez e ficou bom. E também teve a parte de toda a humildade, né? Que é de toda a criação dele, né? Que a esperteza pegou o ovo da guria lá e mesmo assim, ela precisando, ele cedeu os ovos para ela usar também no prato dela. E no momento de toda a euforia, da alegria dele, assim, bah, da vitória, né, que é o ápice daqui a pouco hoje, do início da carreira gourmet dele, não sei se é essa mesmo a expressão, enfim, mas ele conseguiu, claro, a gente sempre se lembra da nossa mãe, da nossa família, mas ele foi lá e falou, ah, na Barra do Ribeiro tá todo mundo lá e eu sou a pessoa mais famosa de Barra do Ribeiro, então o cara se lembrar da gente assim, a gente... Todo mundo ficou orgulhoso. E como disse o Vete, ser lembrado por coisas boas, né? Ser notícia por coisas boas. E tu conseguiu fazer a nossa cidade ser notícia por uma coisa boa. Então, parabéns para ti, parabéns a toda a família. E tenho mais 2 minutos. Essa nossa moção de parabenização e as demais proposições e os pedidos de informações. Agora, dessa revisão geral anual do salário de servidores, o VET já deu meia resposta para nós aí, teve, eu acho, uma audiência aí com funcionalismo, mas assim que que nós recebemos a demanda, nada mais justo do que nós levarmos adiante essa demanda para termos as respostas oficiais, independente de oposição, situação. Eu caí na real que a Câmara Municipal deve demonstrar o seu trabalho dessa maneira também para a nossa comunidade. Também temos aqui a proposição do pedido de informação sobre a cedência do uso de terrenos para a Corsã instalar os reservatórios de água nos bairros Três Ventos e Mate Doce. Informação que tivemos aqui da nossa gerente, a Letícia, na nossa convocação da Corsã. Nós questionamos ela sobre as constantes faltas de água nos bairros, ou quando diminui a pressão da água, ou falta luz, a primeira coisa que acontece já falta água também. Ela diz que esse problema se resolveria a partir das instalações destes reservatórios, que é alguma burocracia que está dependendo do executivo. Então, para dar o retorno também para essa nossa comunidade que cobra da Corsã, estamos mandando de maneira oficial aqui esse pedido de informação da Câmara Municipal. E sou favorável a todas as proposições e volto nas explicações especiais. Muito obrigado. Uma informação importante, gostaria de passar. Nós já está disponível na Câmara Municipal, LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que foi protocolado no dia 8/8, e também já foi feito no dia 15/8 a audiência pública para divulgação da LDO. Então, cumprindo todos os trâmites legais da LDO, volta para a Comissão de Orçamento para análise do mérito. A partir daí, está aberto o prazo para os vereadores apresentarem emendas, se assim quiserem. Todos os vereadores concordam de nós passarmos o intervalo regimental? Então, passamos para o intervalo regimental. Declaro reaberta a sessão. Passamos para o processo de discussão do projeto de lei de número 18/2018. Alguém para fazer uso da palavra? Então passamos para o processo de votação do projeto de lei de número 18/2018. Aqueles que estão de acordo, permaneçam como estão. Projeto de lei 18/2018, aprovado por unanimidade. Os colegas concordam em discutir e votar as proposições em bloco? Então, coloco as proposições de número 94, 95, 96, 97, 98 e 99 de 2018 em discussão. Algum vereador fazer uso da palavra? Vereador Eduardo Bischoff.
Senhor presidente, colegas vereadores, Jornal Novo Tempo, demais presentes que eu nominei no grande expediente. Retorno a essa tribuna, continuando o raciocínio quanto à proposição número 98 de 2018, que solicita informações sobre arrumar ou comprar um aparelho novo de raio-x para a nossa saúde municipal. Então, lembrando que a troca de governo do Nenê Naibert para Luciano Boneberg, o aparelho de raio-x foi fechado, bem como o especialista pediatra e o especialista ortopedista foram retirados também. Mudanças que aconteceram. Não culpo ninguém. Eram outros tempos. Afinal, era um raio-x analógico em que precisava de um motoboy para botar os filmes da chapa na moto e levar até Porto Alegre para um radiologista laudar. Enfim, a questão do laudo que é obrigado a ter. Enfim, isso mudou muito, né? Hoje nós temos a possibilidade de tornar um raio-x analógico arrumado, digitalizado, se manda por e-mail. Existem empresas especializadas que cobram barato para se dar o laudo. E na tomada de decisão daquele médico que está na frente do pronto atendimento ou dos médicos dos postos, enfim, é muito importante, tanto nas doenças respiratórias quanto nas possíveis fraturas, nas contusões. Por quê? Se tu vai colocar no papel o que se gasta, e o vereador Vete sabe bem disso, se gasta com transporte de pacientes até Porto Alegre ou até Guaíba, enfim, para fazer um raio-x, para descartar uma situação, bota na ponta do lápis esse valor, tanto do motorista que está lá trabalhando,
quanto da própria manutenção da ambulância ou do carro, quanto do combustível, coloca na ponta do lápis mês a mês, tu vai ver que dá muito mais caro do que tu arrumar uma parede de raio-x ou comprar um novo. Está custando aí 120 mil reais, 130 mil reais. Então, eu acredito que é muito importante esse questionamento, até porque, recentemente, o prefeito Jair e o executivo municipal arrumou o CME do município, que é o Centro de Esterilizações dos Materiais, que também tinha sido fechado no governo Luciano Boneberg. E, enfim, é um caminho a se percorrer. Nós temos um ano e meio de governo, temos mais 2 anos e meio, 3 anos e meio de governo, 3 anos para fazer o resto que se propôs, e nós temos muito ainda a conquistar em todos os quesitos, mesmo com toda a dificuldade. A gente sempre vai tentar servir como representante da comunidade, como mola propulsora das agendas que a gente acredita, como vereador, como bancadas, como representantes do povo, do que é importante de ser debatido, levado à frente nas pautas e resolvido. Então, eu peço o apoio dos colegas e agradeço aos que assinaram comigo nessa pauta. E, enfim, quanto à proposição número 99, que fala das proposições dos vereadores mirins, concordo em gênero e número grau, falado por todos os colegas aqui, são pautas extremamente importantes e que expressam que a gente tem uma geração aí vindo que talvez seja mais ligada na política, apesar de toda a descrença na política partidária, na política em si, na vivência da comunidade, da cidadania. Enfim, temos aí um processo eleitoral em que se vê pouca empolgação do povo, que é esperado, né? Tudo que tem acontecido a nível federal e estadual. Mas a gente não foge do que a gente foi proposto, o que foi proposto a nós no meio do voto popular, e estaremos, sim, à frente das coisas que são importantes para a nossa comunidade. Então, agradeço pela atenção de todos.
Mais com a palavra, a vereadora Johnny.
Senhor presidente, colegas vereadores, eu venho a essa tribuna refrescar a memória do então vereador Eduardo, dizendo que, na época em que nos atiraram o pronto atendimento, que no caso era Instituto São José, atiraram ao nosso colo, porque eu era secretária interina da saúde, por uma necessidade. Logo que adentrei na secretaria, atiraram. Foi lá, então, dentro da prefeitura, no protocolo. Jorge Manuel, PMDB, hoje MDB. Foi lá, na secretaria, no protocolo da prefeitura. Sandra Collor, PSDB, que hoje trabalha no PA. Eles pegaram, e mais outras pessoas, entregaram, jogaram no nosso colo, que eles não iam mais administrar o Instituto São José, porque não havia mais condições. Então, esta é a verdade, vereador Eduardo. Na época, o senhor era mais jovem, já estava preocupado em estudar, quase concluindo lá a medicina.
O vereador Adione, a senhora está falando sobre a proposição de número 99 é dos vereadores mirim.
98.
Do raio-x.
É, tá. Raio-x. Então, quando vem aqui colocar a culpa em B, C, ou D, ou E, ou H, F, G, J, X, Z, eu fico chateada, porque isso é um retrocesso de evolução política. Não existe uma evolução política, vereador, aqui nesta casa. E o senhor tão jovem, com futuro brilhante, para ser, quem sabe, o nosso futuro prefeito da cidade. Aí, com esse resquício, com essa rixa política. Então, diga para mim, vereador, aonde está o raio-x que o então prefeito municipal, hoje, Jair Machado, diz que iria abrir quando assumisse a prefeitura? Aonde está o concurso público que o Jair, prefeito hoje na cidade, se elegeu em cima? Aonde ele botou o concurso? Cadê? Então, cobrar, apontar pessoas que foi um governo que vai vir com tudo na próxima eleição e vai ganhar a eleição. Então, assim, ó, eu acho... liquidou com... Nós sempre tivemos, vereador, pediatra dentro do hospital, ginecologista dentro do pronto atendimento. O senhor não sabe a tortura que era nós manter um médico lá dentro do pronto atendimento? O senhor não sabe o que foi a tortura nossa, como eu como secretária interina e o prefeito, então, ficar até uma da manhã tentando colocar um médico lá dentro do PA, que não tínhamos condições de colocar. Como o senhor disse, a Johnny sabe muito bem o que foi a saúde. Claro que eu sei. Fiquei ali dentro por um mês e pouco. Que eu não aguentei. Era tanta pressão que eu não aguentei. Não era para mim aquilo ali. Eu não conseguia dormir com travesseiro à noite. Então, assim, ó, quando o senhor for colocar palavras na boca do então prefeito que foi nossa cidade, Luciano Boneberg, o senhor não fale com desdanho, porque ele muito fez pelo município. Qual é o prefeito que calçou quase todas as ruas do município?
Ô, vereadora, a senhora está fugindo da pauta.
Não, é só para chegar lá no raio-x, porque calçando a rua, o pessoal vinha não quebrar a perna, presidente. Que também é um caso de saúde, não é verdade? Então, assim, ó, eu queria, vereador Eduardo, que daqui para frente nós usássemos uma política saudável. Tipo, fez. Todos que entraram fez. Seu avô fez. Sua tia fez como vereadora também em 2000. Todos fizeram, vereador Atos, Cirineu fez. Quer dizer, e quanto o Cirineu ajudou o Luciano, e quanto o Luciano ajudou o Cirineu? Quer dizer, não existia rixa entre eles, não existe rixa entre o então vereador. Então, assim, ó, vereador Eduardo, joga essa política no lixo. Isso aí já está... Vão para a urna. A urna lá decide quem é o bom. E pode saber, ele volta e ele ganha a eleição disparado de qualquer um candidato aí que colocar. Não tem dúvida disso. O povo clama. Clama pelo Luciano Boneberg, futuro prefeito dessa cidade agora na próxima eleição. Muito obrigada.
Mais algum vereador para fazer discussão? Da pauta, da ordem do dia? Não? Então passamos para o processo de votação das proposições de número 94, 95, 96, 97, 98 e 99 de 2018. Os que estão de acordo permaneçam como estão. Todas as proposições aprovadas por unanimidade. Passamos para as explicações pessoais. Algum vereador para fazer uso da palavra? Então, vereador Eduardo.
Colegas vereadores, retornando a essa tribuna para continuar a discussão quanto ao raio-x. Vamos continuar a explicação, afinal você disse que eu botei palavras na boca do ex-prefeito, quem me der. Enfim, contra fatos não há argumentos. Né? Quando trocou o governo, essas coisas que tinham pararam de ter, isso é fato. E eu espero, e sonho, e torço, e ajudo para que este governo atual transforme essa realidade que ainda se mantém. É para isso que a gente está aqui, não tem porquê não olhar para o passado, não é a questão pessoal, o que teve de pessoal acabou na urna e está resolvido, acredito que não tenha maiores problemas. Mas é muito importante que a gente debata as coisas olhando para o passado para poder entender o presente, para poder transformar o futuro. E se eu precisar, eu sempre vou citar todos os ex-gestores com respeito, como eu fiz, e vou continuar fazendo, afinal, é assim que eu faço política desde que eu comecei, e assim recebi 632 votos. Obrigado.
Obrigado, vereador Eduardo. Com a palavra, a vereadora Johnny.
Senhor presidente, colegas vereadores, eu não estou aqui com procuração nenhuma do prefeito Luciano Boneberg, mas eu tenho que esclarecer os fatos para que o senhor entenda. Mais uma vez eu lhe digo, eu era secretária interina da saúde e seu Jorge Manuel, do então teu partido, Sandra Collor, do PSDB, que hoje trabalha dentro do governo, que eu lembro, tem mais pessoas, mas eu não lembro, assim, foram no protocolo da prefeitura e largaram no nosso colo aquela bomba. Porque não tinha mais condições de fazer, então. E o que, que nós ia fazer? O senhor não tem noção que nós fizemos. O senhor não tem noção que é pegar com as duas mãos e bater na porta do médico e dizer para ele, pelo amor de Deus, atende aquele povo que está lá esperando. E eu acredito que hoje não seja muito diferente, porque os médicos estão todos lá dormindo e não atende as pessoas. O senhor não sabe o que, que é pegar um médico à unha saindo da porta e dizer para ele assim, ó, se o senhor sair dessa porta, doutor, o senhor, eu vou ligar para o seu, para meu nome lá da associação de vocês, eu cremers, e vou lhe denunciar. O senhor não sabe o quanto isto foi, para mim, foi horrível. O senhor não sabe o que, que é morrer um paciente e um médico jovem igual o senhor, bater o pânico e botar as culpas até no porteiro do hospital. Menos que ele não mandou o paciente para Porto Alegre. Em pegar um jovem que nem o senhor e que sentar e conversar. Isso acontece. A sua profissão, isso acontece. Então, assim, ó, não coloque a culpa no B, no C ou no D. Se existe um culpado para não estar hoje em pleno funcionamento o nosso pronto atendimento, não foi o governo Luciano. Não foi porque eu estava lá. Culpado foi quem administrou e fez a maior política dentro do PA, que foi Instituto São José. Até onde a sua mãe e minha irmã administrou, ele era muito bem administrado. E o senhor bem sabe disso, e eu sei, e o Cineu sabe, todos aqui sabem. Porque a minha irmã, ela não é política. E ela merecia estar no cargo para tocar a saúde do município. Basta que ela tenha um cargo de alto escalão no governo estadual. Então, assim, ó, é muito chula essa política de botar a culpa no Luciano. E outra, o Luciano não concorreu à eleição. Esqueceu disso, vereador. O Luciano não foi candidato a prefeito. Ele não foi nada. Ele só deu um apoio para o candidato dele, não ganhou a eleição. Agora, o Jair Machado se elegeu em cima de promessa, que ele não cumpriu nenhuma. E se ele for para a reeleição, vai perder a eleição. Vai perder a eleição, não tem dúvida disso. Não tenho dúvida alguma. Agora, acredito que o senhor daqui a uns umas duas eleições para frente, o senhor queira vir ao município com o maior prazer, e eu vou lá lhe pedir um cargo, com certeza vai me dar o cargo, porque, né, Thomas, vamos lá pedir para ele fazer comida lá, para ajudar a administrar o município, 100 anos ao município. A tia vai estar veinha, mas ela vai ainda consegue ajudar um pouquinho. Então, o senhor vai vir a ser prefeito e vai, alguém vai ter que lhe defender aqui. Então, é deprimente ouvir falar o nome de pessoas que administraram o município de maneira correta, de maneira... Ninguém roubou nada nessa cidade. Ah, o fulano roubou ladrão. Não, quem dera. Aqui na Barra, gente, não tem isso. Todo mundo é honesto, todo mundo é justo aqui. Só uns administram bem, outros administram mal, outros não sabem administrar, outros sabem, outros são mais técnicos, enfim. Outros usam política, outros não usam. Como a secretária veio aqui, fez aquela politicagem, lendo umas folhas que ela fez, que a outra folha... Mas mexeu e a secretária não explicou nada. E a saúde do nosso município está uma droga. Então essa política, vereador, com todo o carinho que eu tenho por ti, joga no lixo. Isso aí é velho demais. Toca daqui para frente. Vai fazer o Jair? 1 ano e 8 meses ele não fez? Ele vai fazer?
Tempo, vereadora.
Não vai fazer. Muito obrigada.
Com a palavra, vereador Cirineu.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero usar esse meu tempo agora, primeiro para dar os parabéns aos moradores da Travessa Carlos Pinto de Albuquerque. A Câmara de Vereadores, aprovando esse projeto hoje, atende uma demanda de vocês de muitos anos. Esperamos, como disse aqui o colega José Luiz, que essa foi a primeira etapa. Mais etapas surgirão, junto à CE, junto à Corsã. E isso foge um pouco da alçada da Câmara, mas a Câmara não irá se furtar para se empenhar que isso se concretize brevemente, para que vocês possam, então, ter tudo o que vocês almejam e merecem. Eu vou usar um pouco do meu tempo para falar de um assunto que foi tratado aqui e que me traz uma grata lembrança do Dr. Vilmar Bischoff. Eu tive a felicidade de conviver 4 anos com o Dr. Vilmar. Eu, prefeito dessa cidade, um jovem, e ele, uma pessoa experiente, com carisma, querido por todos dessa cidade. E eu aprendi muito com ele. E um dos ensinamentos que o Dr. Vilmar deixou para mim é que cada prefeito que passa pela prefeitura, ele consegue colocar um tijolo na construção da parede. Ser prefeito na Barra e ser sucedido por outros prefeitos, dá para se igualar a uma prova de corrida com bastão, que a gente vê nas Olimpíadas. Vai o prefeito correndo, vem o outro atrás, você entrega o bastão e diz, segue, agora é contigo. E uma lição que eu jamais esqueci, quando o Dr. Vilmar disse para mim assim, um dado momento, disseram assim, ah, mas tem um problema aí que ficou para trás, é de outra gestão. Vilmar olhou e disse para mim, Cirineu, quem é o prefeito agora? Sou eu. Então esquece, agora é contigo. A bola da vez é você, você tem que resolver. Você é o representante do município. Então, cada prefeito que chega lá, assume, sabendo dos riscos, sabendo das dificuldades. Eu entendo que se nós pudéssemos ter a política de um outro jeito, a política... Eu acho que prefeito tinha que ser que nem rainha da Inglaterra. Reina, mas não governa. Que aí seria bom. Que aí o prefeito vai lá e abraça e dá um tapinha nas costas, que nem a rainha da Inglaterra, a gente vê nos filmes. E tinha que ter um primeiro-ministro que é para sofrer o desgaste. E é o contrário. É o contrário. O prefeito fica lá exposto diariamente. E é o atual, é os outros que passaram, e eu senti isso na carne. Então, assim, ó, que bom se a gente pudesse só fazer política. Prometer, abraçar, beijar as crianças. Não, nós temos que fazer. E aí tem que administrar. E aí, às vezes, eu vejo assim as pessoas reclamando. O prefeito não fez isso. Será que é porque ele não quer fazer? Será porque ele é uma pessoa má? Será que ele está de má vontade com os moradores? Não, gente. Existe uma coisa chamada lei. Existe uma coisa chamada Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Existe uma coisa chamada Ministério Público. Existe a Câmara de Vereadores, existe a oposição e existe a população. O prefeito não faz tudo o que pensa e gostaria de fazer. Quando eu não era prefeito, eu achava que às vezes os outros não fizeram porque não queriam. E quando eu sentei lá e peguei a caneta na mão, eu vi que a coisa é diferente. Você é um gerente de contas. Você tem que gastar tanto com saúde, tanto com educação, sobra pouquinho para investimento e você tem que lutar e tentar achar a solução. Por isso, gente, eu deixo aqui o meu respeito a todos aqueles que passaram. Tira o Cirineu dessa história. Mas todos aqueles que passaram, e pelo atual prefeito que está lá também, não julguem por, às vezes, a gente não conseguir tudo o que a gente gostaria. Se coloquem no lugar do prefeito e vocês virão. Eu desejo que a todos, que todos um dia,
pudessem sentar naquela cadeira por 24 horas e sentiriam o que, que é ser prefeito de Barra do Ribeiro ou qualquer município. Eu sempre brincava que eu gostaria de ser prefeito de Canoas, de Triunfo, de Porto Alegre e Caxias. Administrar com dinheiro, ótimo, é a melhor coisa do mundo. Administrar com coberta curta é dor de cabeça. Obrigado a todos e uma boa noite.
Obrigado, vereador Cirineu. Mais algum vereador para fazer uso da palavra? Não? Muito bem. Não, acabou. Para ti deu o teu tempo. Gostaria de fazer uma sugestão aqui aos colegas. Nossa segunda sessão de setembro cairá no dia 20 de setembro. Tudo bem para vocês nós passarmos ela para o dia 27 de setembro? E dia 20 é feriado, então automaticamente ela passa para o dia 27. Dia 21? Tá, depois internamente. Bom, depois no grupo lá dos vereadores, o pessoal dá sua sugestão para a gente marcar. Então, para encerrar esta sessão, gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos vocês, a todos que estão nos assistindo. Gostaria que tanto o pessoal da rua ficasse aí para a gente fazer um registro juntamente com o projeto de lei e o Thomas também, para a gente fazer a entrega da moção para ele, junto com o seu pai. E também queria deixar uma mensagem aqui, lembrar a todos que hoje começou as eleições, a campanha eleitoral a nível nacional, federal. Então, gente, não briguem por causa de política, não percam a amizade porque o fulano vai votar no Bolsonaro, o outro no Lula, o outro no Ciro, o outro na Marina Silva, tem gente que vai votar até no Meirelles. Então, não tem por que fazermos briga por causa de política. Peço que todos escolham muito bem seus candidatos. Mas sem exatamente isso, teremos que ser mais tolerantes. Então, estudem bem seus candidatos, se eles se lembram sempre da nossa região, se eles se lembram sempre da nossa Barrinha, ou se é só agora em época de eleição. Certo? Então, próxima sessão ordinária, no dia 6 de setembro de 2018, às 19 horas, no horário regimental. Declaro encerrada essa sessão. Muito obrigado.